Você está ouvindo Via Sampa, um passeio cultural pelo melhor da metrópole. Caminhos da Cultura.
As rosas desabrocham
com a luz do sol,
e a beleza das mulheres
como creme Rugol.
Mais encanto para você,
creme Rugol.
Mais juventude para sua cutis,
creme Rugol.
Eis o segredo das mulheres lindas,
creme Rugol.
Falar, mas a beleza da Heloísa e da Miriam aqui é o Rugol, né?
A beleza da nossa cutis, né?
Michel Sitnik voltando com tudo, papai, fresco.
Pois
parabéns,
é, Miriam.
Hein?
Obrigado, tudo bem?
Tudo
joia. Tava com saudades de voltar aqui já no estúdio. E agora todo mundo já dando risada com o jingle que a gente acabou de ouvir, né, Miriam?
Legal, legal. Vamos lá, o que, que você traz pra
gente?
É
sempre divertido, né? A gente ouvir essas propagandas antigas e não é à toa que a gente ouviu o creme Rugol, não foi só para dar risada, não. Isso tem a ver com uma exposição que foi inaugurada agora, lá no Centro Universitário Maria Antônia, da USP, que é muito interessante de conhecer, porque é justamente a história da farmácia e da bioquímica. Originalmente, a exposição tinha o intuito de ser uma coisa específica para marcar os 120 anos da faculdade, que é a Faculdade de Ciências Farmacêuticas aqui da USP, que é uma das unidades mais antigas, é uma das unidades que ajudaram a formar a Universidade de São Paulo no seu início. Então a faculdade criou um centro de memória que montou uma exposição e eu fui lá conhecer na semana passada para dar uma olhada, para trazer aqui para os nossos ouvintes, né, Miriam? E acabei me surpreendendo, porque quando eu cheguei lá eu percebi muito nitidamente essa ideia que eles, a proposta da exposição, de juntar ciência e arte, né? Inclusive é interessante que a concepção toda da mostra é da Ângela Barbour, que é artista visual, doutora em artes e é também farmacêutica e bioquímica. Então eu acho que ela conseguiu encontrar um tom interessante, porque não ficou uma exposição meramente técnica ou meramente acadêmica que conta a história da faculdade, mas acaba sendo interessante para todo mundo. Eu entrei lá e a primeira sessão que a gente se depara é justamente esse tipo de coisa que a gente escutou agora, que são as propagandas antigas. E aí a gente se dá conta de como a farmácia e a bioquímica fazem parte do nosso dia a dia. A gente nem percebe, né? A gente pensa que às vezes é só para quem trabalha com isso ou quem está envolvido, né, nos laboratórios ali, mas não, né? A gente está todo dia vendo propaganda, a gente está consumindo esses produtos e é interessante ver essa linha do tempo ali, os anúncios, as propagandas, seja de rádio, de revista, o tipo de fotos que usa, como isso era tratado de uma forma tão diferente, né? Hoje em dia tem propaganda ali que a gente vê que beira, né, a falta de responsabilidade ali, anunciando vários tipos de produto, como poções mágicas ali para todas as doenças, aquelas fórmulas ali para resolver todos os problemas de saúde que as pessoas tinham. Então a gente vai visitando a exposição ali, vai lembrando de coisas, tem uma memória afetiva também, a gente percebe como isso integra a nossa infância, nosso crescimento, coisa que a gente tomou, o famoso biotônico Fontoura, que todo mundo lembra. Então a gente vai vendo isso e vai entendendo também como é o trabalho desses profissionais, como o ensino dessa área evoluiu e particularmente a Faculdade de Ciências Farmacêuticas aqui da USP. Até o nome da exposição é legal porque é da Escola de Farmácia à Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP. E esse escola é com CH. Nossa. E farmácia com PH, né?
Escola
aí,
com CH, fala a verdade, o PH já é famoso.
Já é famoso, mas o escola, né? Porque afinal a gente está falando de 120 anos atrás ali, anterior à própria formação da USP, essa faculdade já estava funcionando e é um dos marcos aí da formação profissional no estado de São Paulo, então tem todo esse lado acadêmico que é também legal. É uma faculdade que já formou mais de 7 mil farmacêuticos nesses últimos 120 anos, então com certeza tem muita gente que já passou por ali, que vai gostar de ver a exposição, e o público em geral acaba se divertindo com essas curiosidades e se dando conta de como isso evoluiu, né?
É muito legal.
É muito legal.
A gente voltar e lembrar dessa memória, né? Todo mundo vai ter uma história.
Todo mundo tem, todo mundo já consumiu muita coisa que tá ali, às vezes nem lembra aquelas pastas de dente... colinas, um monte de coisa que é bem legal de lembrar e de entender como é que isso faz parte de um conceito maior de farmácia, né?
É. E falando nisso, tem outra dica que você traz aí pra gente sobre os bastidores de um profissional muito presente no nosso dia a dia, é isso?
Tem, essa é uma dica para quem é curioso mesmo, porque todo mundo gosta muito de ver a previsão do tempo, né? A gente tá sempre vendo aí, seja no celular, nos aplicativos, a gente que ouve rádio, né, também tá sempre ouvindo, na televisão, todo mundo quer saber se vai fazer sol, se vai fazer chuva, e quando dá errado, todo mundo critica, né? Então é legal também entender um pouco como é feito esse trabalho. A gente tem um lugar aqui em São Paulo, um parque aqui da USP, que é o Parque Cientec, é o Parque de Ciência e Tecnologia. Não fica aqui no campus, ele fica ali na frente do Jardim Zoológico, que já é, por si só, um lugar legal de conhecer, porque tem exposições sobre ciência e tecnologia em várias áreas, física, biologia, astronomia, uma série de coisas para conhecer. E agora, nesse sábado, dia 10, o pessoal tem um motivo a mais para ir lá, porque vai ser feito esse encontro com o público em geral que quer saber como é feita a previsão do tempo. O parque, ele tem uma estação meteorológica que funciona lá e funciona de verdade. Eles coletam os dados e, inclusive, lá é a origem da nossa atual faculdade de Astronomia e Ciências Atmosféricas aqui da USP. Inicialmente, antes de funcionar aqui no campus, ela funcionava lá nesse Parque Cientec. E aí até hoje tem ali, tem até um pequeno museu sobre essa área. Então no sábado, dia 10, agora às 15 horas, vai ter esse encontro que chama Como é Feita a Previsão do Tempo, da Observação à Previsão. É com a pesquisadora Samantha Novaes Martins, que é justamente quem coordena ali a estação meteorológica da USP que funciona no Parque Cientec. É gratuito, é só chegar lá, só entrar, sem necessidade de inscrição nem nada. O Parque Cientec fica na Avenida Miguel Stefano, número 4200, ali na Água Funda.
Maravilha, Mara, é uma super oportunidade, né?
Para
a gente conhecer melhor como que é feito esse trabalho. E para finalizar, ainda nós temos eventos alusivos a 68, né? Hoje tem debate?
É, só queria dar esse lembrete, a gente já tem falado aqui, né, ao longo dos últimos meses, vários eventos aqui na USP relembrando o ano de 1968, vários aspectos. Um desses eventos é a mostra do Sinusp, que é 1968, Como Está, Não Vai Ficar. É uma mostra que vai até o dia 2 de dezembro, mas hoje, às 19 horas, além de uma exibição de filme, vai ter um debate. Então, primeiro vai passar um filme que chama 68, que é um documentário de imagens que mostram esse ano aí agitado e transformador de 68, né? É um filme de 2008, francês, então ele na época comemorava os 40 anos desses eventos. E aí, após a exibição do filme, vai ter um debate com o professor Celso Favaretto, que é um grande nome, pesquisador, curador, crítico de arte. Ele é autor de um famoso livro que é Tropicália, Alegoria e Alegria, né? Que é considerado um dos mais completos levantamentos sobre o tropicalismo. E o professor Celso vai estar ali para conversar com o público, para discutir um pouco esse ano de 68, o que foi, o que não foi, quais são as heranças que a gente tem até hoje, o que está mudando. Então, é uma oportunidade legal, porque além do filme dá para participar desse bate-papo também gratuito e também sem necessidade de inscrição. A sala do Sinusp fica aqui no campus da USP, na Rua do Anfiteatro, número 181. E para quem quiser ver os outros filmes que compõem a mostra, é só entrar no site também, que é usp.br/sinusp.
Maravilha! 1968, aí essa mostra no Sinusp incrível. Eu vou agradecendo a você e pedindo para você complementar, né, alguma outra coisa que a gente tem aqui na USP. O USP já aconteceu, né? Hoje está acontecendo alguma
coisa? A gente
coisa?
Tem da USP amanhã, sexta-feira, tem um ensaio aberto, que é daqueles que eles fazem mensalmente. Isso é legal para quem curte música, porque é o mesmo ensaio, é o mesmo programa que eles vão apresentar na Sala São Paulo, mas eles fazem um ensaio aberto aqui no campus, com um caráter um pouco mais informal. Então, os músicos conversam com o público, contam curiosidades, falam como é o trabalho deles. Então, é legal porque, além de ouvir a música, a gente consegue ter um contato mais próximo com os membros da orquestra e saber como é o trabalho deles. Isso acontece ao meio-dia e meia. Aqui no campus da USP também é só chegar, aberto para todo mundo, não precisa ter nenhum tipo de vínculo com a USP. E aí depois, para quem quiser assistir o concerto propriamente dito, no sábado, na Sala São Paulo, esse sábado tem agora uma apresentação da USP.
Maravilha.
Tá bom?
Bem, eu quero te parabenizar, né?
É, um exatamente,
ano de quadro,
a gente comemora
Caminhos
amanhã.
Da Cultura, que legal, amanhã comemorando você, Michel Sitnik, e o nosso querido Elcio Silva, fazendo esse trabalho super bacana aqui nessa parceria 10, né?
É isso aí, o Elcio tá de férias hoje, mas falo em nome dele também, que a gente tá bem feliz de estar completando um ano aqui com vocês na rádio. É um trabalho muito gostoso e a gente tem um retorno muito bom dos ouvintes, que ficam felizes aí com as dicas que a gente traz.
Legal.
Então
eu
queria agradecer vocês todos da rádio, toda a equipe que faz esse trabalho junto com a gente.
Maravilha, parabéns para nós,
Para nós. Obrigado,
Miriam.
Valeu, querido.